conversando com o professor Sidney Edson Mella Júnior, ele que é farmacêutico e é coordenador do curso de farmácia da Unicesumar. Professor Sidney, nós falamos aqui um pouquinho sobre as diferenças das tarjas, o risco, né, do uso inadequado dos medicamentos, mas eu acho importante também a gente diferenciar o medicamento de marca ou de referência do medicamento genérico. Esse genérico a gente mais ou menos já tem uma noção, até por conta de ser uma política, foi uma política pública, né, do governo. E aí tem o chamado medicamento similar. Quais as diferenças?
Bem, Ronaldo, para falar de medicamento de marca similar e genérico, a gente precisa estabelecer inicialmente o que seria esse medicamento de marca, né? Medicamento de marca seria aquele medicamento que foi produzido por uma indústria farmacêutica pela primeira vez. Normalmente é o medicamento que é o lançamento. Então, todo medicamento tem um princípio ativo, tem a sua fórmula lá, né? E a fórmula inicial que é colocada lá num medicamento por uma indústria farmacêutica com um nome comercial é esse medicamento de marca. O medicamento de marca é caro por quê? Porque vem embutido no preço desse medicamento toda a pesquisa que foi feita para se chegar no desenvolvimento final desse medicamento, na configuração final desse medicamento, né? A gente tem aí, hoje em dia, para colocar um medicamento no mercado, em torno de 5 anos, onde se faz testes inicialmente com animal, depois passa-se por testes preliminares com seres humanos, né, para verificar efeito, dose, se existe algum tipo de contraindicação um pouco mais severa, para daí esse medicamento chegar até o comércio, né, até o balcão da farmácia para ser vendido. Esse medicamento de marca, ele tem uma proteção patentária. Essa proteção patentária no Brasil hoje é de 10 anos. Ou seja, então,
depois que é criado o medicamento, durante 10 anos, só
durante
aquela
10
indústria...
anos, só aquela indústria que produza esse medicamento. Se a gente for pegar um exemplo assim para a população, o Viagra, por exemplo, que é um medicamento para impotência sexual, foi quebrada a proteção patentária alguns anos atrás. Antes só existia ele no mercado, justamente para que a indústria possa recuperar todo o investimento que ela teve no desenvolvimento do medicamento, né? A partir dessa quebra da proteção patentária, pode-se fazer medicamentos similares e também um medicamento genérico. Qual seria a diferença do medicamento similar e genérico? O medicamento similar é um medicamento que copia o medicamento de referência, né, mas tem um nome comercial que a própria indústria vai trabalhar, então, esse nome comercial para colocar esse medicamento no mercado. E o medicamento genérico é um medicamento que o nome do medicamento é o princípio ativo dele, né? Então é o nome da estrutura química do medicamento. Então, pegar um medicamento clássico, aí a gente tem uma aspirina, né? O ácido acetil salicílico seria o medicamento genérico, né? Então a gente chamaria ele de ácido acetil salicílico. Uma outra questão é que o medicamento genérico tem a garantia do funcionamento adequado desse medicamento estabelecida por testes, que a gente chama de testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Ou seja, quando a gente adquire um medicamento genérico, a gente tem a garantia de que ele vai funcionar de maneira idêntica ao medicamento de referência.
Ele é cópia idêntica, cópia perfeita.
Uma cópia na questão do funcionamento. Pode ter até algumas diferenças em termos de excipiente, na formulação do medicamento, mas garante-se que se você tomar um medicamento de referência, ele vai funcionar da mesma maneira que o genérico funciona no teu organismo, ou invertido, né? O genérico funciona da mesma maneira que o medicamento de referência. Mas hoje a gente tem uma legislação que está obrigando os medicamentos similares, aqueles que não são de referência, mas possuem uma marca, né? Possuem um nome comercial. Então, esses medicamentos similares também obrigatoriamente farão testes de bioequivalência e biodisponibilidade. A gente tem o prazo aí até 2014 para que isso aconteça.
Então, também está mudando isso. Isso é importante, né?
Para que a gente tenha uma garantia da qualidade do medicamento. E, colocando essa questão de garantia de qualidade, houve uma mudança muito grande a partir do estabelecimento da Anvisa, né? Então, hoje, se a gente pegar medicamento de 20 anos atrás e medicamento hoje, a gente vai ver que a gente já teve um ganho muito grande na qualidade do medicamento que chega na farmácia.
Bom, a gente tem 2 minutinhos para encerrar a nossa programação aqui, o nosso CBN Saúde. E eu gostaria de, quem sabe, uma dica, professor, porque a gente sabe também que dentro da lógica de funcionamento das farmácias há pagamento de comissões e tal. Como que o cidadão que chega no balcão de uma farmácia sabe que esse medicamento não está sendo empurrado para ele, porque, quem sabe, a indústria, a farmácia está pagando um pouquinho mais para o vendedor ali?
Bem, eu acho que o que o paciente tem que fazer é primeiro criar um vínculo com a farmácia e ter aquela farmácia de confiança. Mas para se evitar isso, eu não vou dizer que vai se evitar em 100%, mas sempre procurar o profissional farmacêutico, né? O farmacêutico é o responsável pela farmácia, então tudo que acontece dentro da farmácia é de responsabilidade dele. Qualquer coisa que aconteça de errado vai cair nas costas do próprio farmacêutico. Procurando o farmacêutico, ele pode dar uma orientação adequada, né? E qualquer problema que aconteça, você vai ter um respaldo, então vai ter como chegar até o responsável que fez aquele, que causou aquele problema para você. E, obviamente, que eu não vou dizer aqui que em 100% das vezes não vai haver aquele conceito que a gente chama de empurro-terapia, né? Mas procurando o farmacêutico e dando esse grau de responsabilidade para ele, a gente pode minimizar isso. Hoje, o farmacêutico tem até a possibilidade de prescrever aqueles medicamentos de venda livre. Ele pode colocar isso no papel, né? É uma coisa que está em início ainda, está se começando, mas já foi regulamentada essa prescrição farmacêutica. E eu acredito que a partir do momento que o farmacêutico puder estar desenvolvendo essa prática amplamente, né, de colocar o nome dele no papel, assinando e prescrevendo o medicamento para o paciente, mesmo que seja de venda livre, a gente vai ter uma melhora muito grande nessa questão do medicamento sendo empurrado. Por quê? Porque daí eu vou ter um documento daquela prescrição realizada e o paciente se protege também.
Aumenta a responsabilidade, né?
Com certeza.
Professor Cirene, foi um prazer recebê-lo.
Muito obrigado, Ronaldo. Eu estou sempre à disposição para quando quiser discutir qualquer assunto referente à área da farmácia aí. E agradeço também pelo convite.
Conversamos com o professor Sidney Edson Mella Júnior, ele que é coordenador do curso de farmácia da Unicesumar, falou com a gente dentro do CBN Saúde de hoje.